Muito bom dia. Começo por cumprimentar os membros da delegação da Associação Portuguesa de Contact Centers, o Dr. Pedro Miranda, Presidente da Direção, a Dra. Graça Quintas e a Dona Ana Gonçalves, Secretária-Geral. Cumprimento e agradeço a presença nesta audição, que agora se vai iniciar, no âmbito do grupo de trabalho do teletrabalho, ou seja, um grupo de trabalho integrando a Comissão de Trabalho e Segurança Social do Parlamento, mas que está a apreciar e a desenvolver os trabalhos legislativos sobre as diversas iniciativas legislativas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares relativamente ao teletrabalho. Nesse sentido, vamos realizar mais uma audição, no caso com a Associação Portuguesa de Contact Centers. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Nós temos connosco a senhora deputada do PSD, eu próprio enquanto deputado do Partido Socialista e os demais grupos parlamentares, naturalmente que acompanharão esta audição que ficará em registro de vídeo e de áudio, poderão eventualmente associar-se a nós durante o decurso da audição. Contudo, e pedindo a melhor compreensão para a Associação Portuguesa de Contact Centers e para os membros da delegação, atendendo a que decorrem diversas reuniões de outras comissões parlamentares, porque é o dia regimental para o efeito, e de grupos de trabalho, designadamente os grupos parlamentares com menos deputados, compreendemos as dificuldades neste momento de trabalhos tão intensos no Parlamento, de estarem presentes em todas as reuniões que estão a decorrer neste momento de várias comissões e de vários grupos de trabalho. E, portanto, pedimos a melhor compreensão e percebemos pelo facto de nem todos os grupos parlamentares, designadamente, como referi, os com menos membros, poderem estar presentes. Mas também queria notar que, embora alguns grupos parlamentares não possam, neste momento, estar já a acompanhar a audição com os seus deputados, o grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda estão aqui presentes nesta audição, aqui presencialmente, também através das suas assessoras parlamentares que estão a acompanhar esta audição, quer do grupo parlamentar do PCP, quer do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Esta audição vai desenvolver-se com uma grelha definida, que prevê uma intervenção inicial de até 15 minutos para a entidade visitante. Seguir-se-á uma intervenção de até 5 minutos por cada grupo parlamentar e, no final, a entidade visitante dispõe de mais 10 minutos para uma intervenção final. Assim, sem mais demoras, dou a palavra aos membros da delegação, no caso da Associação Portuguesa de Contact Centers, para fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Estamos, doutor, estamos sem som. Conseguimos vê-lo, mas não ouvimos.
Ok.
Agora já ouvimos. Agora, vemos e ouvimos. Obrigado.
Senhora, obrigado. Bom dia a todos, em particular agradecer às senhoras e aos senhores deputados a oportunidade de auscultar a representação do setor dos contact centers através da nossa associação. A nossa secretária-geral, doutora Ana Gonçalves, irá resumir as nossas considerações sobre as quais estamos à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tem a palavra a doutora Graça Quintas, a indicação que tenho, ou a doutora Ana Gonçalves.
Obrigada, bom dia. Em nome da Associação Portuguesa de Contact Centers, pretendemos expressar desde já o nosso agradecimento pela oportunidade de contribuir no âmbito do Grupo de Trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Agradecemos a oportunidade de partilhar com esta Comissão os pontos de vista dos membros da APCC sobre o importante trabalho pela mesma vem sendo desenvolvido sobre uma temática que para nós é particularmente próxima e de crítica relevância. Com efeito, e atendendo às especificidades associadas ao setor de atividades contact centers e à sua representatividade, é expectável que a legislação que venha a ser aprovada neste âmbito possa acomodar igualmente no plano do teletrabalho aspectos cruciais que impactam diretamente no exercício da atividade dos contact centers e reflexamente à atividade das empresas que recorrem a tais serviços. Entendemos que poucas serão as áreas de atividade económicas no espectro nacional que têm uma componente tão alargada, quase universal, de funções compatíveis com o exercício da atividade profissional em regime de teletrabalho, como aliás comprovou pela forma como logo em março de 2020 as empresas do setor conseguiram colocar, desde o início da eclosão da pandemia, a quase totalidade dos seus trabalhadores em regime de teletrabalho. Com o único objetivo de proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores do setor dos contact centers, suportaram e continuam a suportar custos muito significativos, designadamente com a aquisição de equipamentos e com desenvolvimentos tecnológicos e organizacionais. Num período em que a pressão sobre estas empresas cresceu e continua a crescer fortemente, para compensar o encerramento ou a forte limitação do acesso presencial ao comércio e serviços, esta indústria cumpriu o seu papel e manteve elevados níveis de serviço, tanto quantitativos como qualitativos, tendo ainda um aumento da taxa de emprego no setor. Fazemos ainda notar que entre os associados da APCC não ocorreram surtos de Covid, nem houve aumento do desemprego, nem recurso a apoios como layoff ou outros. E desse facto temos justificado orgulho. Tendo presente os textos dos vários projetos de lei chegados recentemente ao nosso conhecimento, a cujo teor foi dada por parte da APCC a merecida atenção, gostaríamos de deixar o nosso contributo relativamente a aspectos que se nos afiguram de primordial relevância para os contact centers e atividade exercida. Posição da APCC, conceitos legais. Entendemos ser de adotar uma densidade de conceitos consoante a natureza, fundamento, iniciativa do regime e características do teletrabalho a prestar. Consideramos que é relevante distinguir entre os dois conceitos íncitos à realidade do teletrabalho. Distinção entre o conceito de teletrabalho integral e do teletrabalho parcial. Neste âmbito, o teletrabalho integral corresponderia à prestação de serviço em regime de teletrabalho a desenvolver exclusivamente fora das instalações da empresa. Por sua vez, o teletrabalho parcial corresponderia a uma modalidade híbrida de prestação de teletrabalho que conjugasse a execução de trabalho fora das instalações da empresa com a prestação de trabalho presencial no interior de tais instalações, reportada a ciclos mensais como períodos de referência, sendo que a percentagem de prestação de trabalho em cada uma das modalidades poderia ser fixada por acordo entre as partes. Neste contexto, não nos parece relevante detalhar, no âmbito do teletrabalho, se o local de prestação laboral é o domicílio do trabalhador ou qualquer outro local, sugerindo que tal definição geográfica seja objeto de regulação por via de acordo. A densificação do conteúdo de qualquer dos regimes deverá ser objeto de regulação via acordo das partes e fundada em regulamentação interna, aprovada e publicitada pelo empregador, com o intuito de fixar deveres e direitos de ambas as partes ao abrigo de qualquer dos regimes assim indicados. Iniciativas quanto à aplicação do regime de teletrabalho, base voluntária ou estipulação obrigatória. Nesta matéria, entendemos que, regra geral, a iniciativa quanto à implementação do regime de teletrabalho deverá ser objeto de acordo das partes e, portanto, de base voluntária. Existem, contudo, aspectos que deverão merecer uma análise crítica no que concerne e há alguns grupos de trabalhadores que, por força da lei, deverão beneficiar do regime de teletrabalho caso o solicitem. Entendemos nesta matéria que deverá haver uma clarificação quanto ao tipo de situação concreta que poderá justificar a prestação em teletrabalho. Exemplo, doentes crónicos, se não for considerada a especificidade da doença em causa, poderá estar na presença de trabalhadores que poderiam exercer a sua atividade em pleno nas instalações das empresas, como o caso de pessoas hipertensas, trabalhadores com rinites alérgicas, etc. Outra situação relevante neste quadro que será de equacionar se justificará a prestação de teletrabalho por imposição legal, caso exista solicitação para aplicação do regime por parte de trabalhadores estudantes, uma vez que seguramente mais de 70% do conjunto de trabalhadores do setor são trabalhadores estudantes, que já é um grupo que beneficia por lei de proteção especial. Duração quanto à aplicação do regime do teletrabalho. Em matéria de duração da aplicação do regime de teletrabalho, entendemos que o mesmo deverá perdurar enquanto ambas as partes entenderem vantajoso e retirarem benefícios e flexibilidade, designadamente interessa-se na compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional, sem prejuízo dos prazos legais de denúncia do acordo do teletrabalho a estipular e do cumprimento de pré-avisos por qualquer das partes que seja determinado. Complementarmente, salientamos ainda que as operações de qualquer contact center se executa durante 24 horas por dia, 365 dias por ano e com interligação a outras geografias. Com efeito, a limitação de horário no intervalo entre as 8 e as 19 horas, contida em alguns projetos de lei, afigura-se totalmente inexecuível e contrária aos interesses tanto do setor como dos trabalhadores que asseguram esses horários. Tal proposta não tem em consideração os regimes de trabalho por turnos, trabalho noturno ou de isenção de horário de trabalho. Aliás, nos períodos pré-pandémico, parte significativa dos trabalhadores neste regime asseguravam esses horários. Será por esse motivo absolutamente essencial e imprescindível para a atividade do setor acomodar-se soluções que continuem a permitir o trabalho nos moldes anteriormente previstos e, como tal, sem a pretendida limitação horária, à qual deverá ser apenas acomodada nos casos em que ambas as partes, empregador e trabalhador, o pretendam acomodar. Quanto a responsabilidades, despesas e custos, defendendo-se o princípio do tratamento igual para trabalhadores e teletrabalhadores, entendemos que não deve haver lugar a qualquer compensação legalmente imposta. A implementação da obrigatoriedade de pagamento por parte do empregador de um valor pecuniário aos teletrabalhadores para compensar despesas, por exemplo, água, eletricidade, internet, etc., apenas poderá fazer sentido em caso de adoção obrigatória do regime de teletrabalho, como ocorreu num contexto de surto pandémico de Covid-19, isto é, quando a adoção do regime de teletrabalho não parte da vontade de partes, mas é imposto por força da lei. Neste sentido, e salvo melhor opinião, o pagamento de qualquer tipo de compensação a este propósito deverá ser regulado por acordo entre as partes. Caso se verifique comprovadamente a existência de um acréscimo de despesas diretamente resultante do regime de teletrabalho e apurado relativamente àquele trabalhador em concreto, exemplo, na proporção e não considerando todo o agregado familiar, que naturalmente também beneficiará das mesmas conexões e meios, tal deverá ser compensado e regulado por acordo. Cumpre nesta sede notar que, se por um lado a prestação do teletrabalho em casa do teletrabalhador pode fazer aumentar o consumo de água ou eletricidade, por exemplo, também acarreta, por outro lado, uma diminuição considerável nas despesas, exemplo, combustível, portagens, estacionamentos, transporte, desgaste de viatura própria, etc. E tempo de deslocação dos trabalhadores, pelo que não é linear em que todas as situações de teletrabalho seja devida esta compensação. Quando aplicável, as despesas inerentes ao teletrabalho deverão ser, para efeitos fiscais, consideradas como custos para a empresa, conforme sugerido num dos projetos de lei sujeitos à análise, não devendo, em nosso entendimento, constituir rendimentos para o trabalhador. Condições de trabalho. Quanto à responsabilidade para garantir ao teletrabalhador condições de trabalho equiparadas às existentes nas instalações do empregador, deverão as partes certificar-se de que, independentemente do regime de teletrabalho acordado e do local onde a atividade é prestada, que tais condições são viáveis, não sendo de imputar ao empregador, em todas as situações, tal responsabilidade, quando ambas as partes confirmem que, não obstante a propriedade de meios, o teletrabalhador é dotado de meios adequados. Por questões relativas à necessidade de assegurar a confidencialidade dos dados geridos e da informação tratada pertencentes a clientes, em entendimento da APCC, que deverão poder ser restringidas as condições de prestação de teletrabalho em determinados locais que não ofereçam as condições de segurança mínimas exigíveis pela natureza da atividade. Segurança e saúde no trabalho. Atendendo a que a legislação vigente não se encontra atualizada e, por conseguinte, adaptada às exigências odiernas decorrentes da prestação em regime de teletrabalho, entendemos que a mesma deverá igualmente merecer uma revisão em conformidade. Subsídio de refeição, manutenção do pagamento do pagamento a teletrabalhadores. A APCC apoia a manutenção do pagamento de subsídio de refeição em regime de teletrabalho. Cobertura de acidentes, de seguro de acidentes de trabalho. Em nosso entendimento, todo o tempo do teletrabalho, incluindo as deslocações de trabalho ocorridas ao abrigo desse regime, devem ser cobertas por seguro de acidentes de trabalho, devendo este assunto ser conjuntamente discutido com o setor segurador, por forma a que, independentemente do regime da prestação de teletrabalho e do local de exercício da atividade contratada, o teletrabalhador esteja sempre coberto por seguro. Neste contexto, deverá ser regulado o dever de informação a recair sobre o teletrabalhador relativamente a eventuais alterações do local de teletrabalho, ainda que temporárias e ao abrigo do acordo, sendo de extrema importância que o procedimento a adotar deva ser objeto de discussão com o setor segurador, por forma a garantir em permanência a cobertura de seguro de acidentes de trabalho. Direito a desligar. A APCC aceita a consagração do direito a desligar, nos termos do qual o empregador não deverá proceder a contactos com o teletrabalhador fora do seu período de trabalho, exceção feita a situações de natureza excepcional, como sucede com o trabalho suplementar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Gonçalves, Secretária-Geral da APCC. E de imediato passaremos então às intervenções por parte dos grupos parlamentares. No caso, eu irei agora intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, naturalmente, não na qualidade aqui de coordenador deste grupo de trabalho. E, portanto, assumindo agora a responsabilidade de intervir pelo Grupo Parlamentar do PS. Quero começar por cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa de Contact Centers, todos os seus membros aqui presentes, Dr. Pedro Miranda, Dra. Graça Quintas, Dra. Ana Gonçalves, e também agradecer os contributos que nos deixaram já nesta audição e que, se porventura for possível, também nos deixarem por escrito, certamente que será mais um elemento importante e que auxiliará no desenvolvimento dos nossos trabalhos, se puderem depois, posteriormente, fazer chegar à Comissão. Eu queria dizer que o Partido Socialista apresentou a sua própria iniciativa sobre a regulação do regime do teletrabalho, em primeiro lugar porque é cada vez mais pacífico e reconhecido que o regime de prestação do trabalho em teletrabalho é algo que, independentemente de termos assistido agora à sua atualidade e utilização, que aumentou exponencialmente em virtude da situação da pandemia pelo Covid-19, mas na nossa sociedade é reconhecido que o teletrabalho é um regime do futuro do trabalho em Portugal e no mundo. O teletrabalho conhece assim e tem conhecido novos desafios, novas questões e que vão manter-se muito para além da pandemia. E, portanto, o primeiro apontamento que queria deixar aqui à PSCC é que a iniciativa do PS sobre o teletrabalho é para dar resposta não a uma emergência, mas é um regime que se quer que dê resposta aos desafios presentes e do futuro. E nós entendemos que há a necessidade de o fazer porque há muitas questões que têm surgido, que vão certamente surgir e que é preciso dar resposta na lei. Questões essas de diferentes naturezas, contendem com vários aspectos, que aqui também a APCC já manifestou a sua posição sobre muitas delas. Devo dizer que, em algumas matérias, estamos de acordo, noutros apontamentos que deixaram não corroboramos exatamente da mesma visão, mas isso é natural, é assim mesmo que deve ser, e é isso que se pretende, esses diferentes pontos de vista para apreciarmos e refletirmos no nosso trabalho. Mas é um facto que, como aqui referiu a APCC, existem custos significativos com a aquisição de equipamentos, de tecnologias, até de prestação de serviços que são necessários para o teletrabalho, e tem-se colocado, vai-se colocar, quem deve suportar esses custos. A questão do direito ao desligamento e do horário de trabalho. A matéria de proteção de dados digitais, de proteção também do próprio domicílio do trabalhador, da sua esfera pessoal, do seu lar, que acaba por passar a ser o local de prestação do trabalho, e quais são os limites, as fronteiras, quer do direito ao desligamento, quer da proteção do domicílio e da sua vida pessoal. A própria questão do género, da igualdade de género, e que não seja o género, no caso, infelizmente ainda na nossa sociedade, o género feminino acaba, ou pode vir a estar numa situação de maior fragilidade quando se coloca na família a questão da opção de teletrabalho, ou às vezes até imposição pelo teletrabalho, relacionado com o acompanhamento e apoio à família, no caso de filhos, se existirem. Há ainda questões culturais em Portugal que subsistem, e nós não queremos que haja com o teletrabalho o acentuar da desigualdade entre os géneros. A questão dos acidentes de trabalho e da inspeção do trabalho. Devo dizer que a própria ACT coloca questões relativamente à forma como pode, dentro do cumprimento da lei, naturalmente, desenvolver a sua atividade inspectiva quando se depara com situações de teletrabalho. E, portanto, é necessário dar resposta a esta matéria. E, claro, que a questão dos direitos dos trabalhadores, designadamente componentes remuneratórias, veja-se o que sucedeu e o debate que surgiu a propósito do subsídio de alimentação, se deveria ser pago, se não deveria ser pago, quando existem situações de teletrabalho, e, portanto, tem que se garantir, naturalmente, que há a observação dos direitos e dos deveres do empregador e também do trabalhador. Foi aqui referido, e para terminar, a questão de dar margem às empresas para, em sede de regulamentação, poderem elas próprias, na sua esfera de trabalho, regulamentar e dar resposta a muitas questões de teletrabalho. Bom, e aqui para deixar bem claro que o projeto do Partido Socialista compreende a necessidade de adaptar a cada setor específico e a cada realidade concreta laboral, e, portanto, damos margem à negociação coletiva, que é importante nesta matéria, mas é preciso dizer que também não devemos ser ingênuos e devemos acautelar aquilo que, no entendimento do Partido Socialista, os direitos de uma parte que continua a ser a parte mais frágil na relação laboral, que é o trabalhador. E esta é a nossa visão e, portanto, temos que proteger e garantir o equilíbrio da relação laboral. E o regulamento tem que ter definidos na lei a margem, a folga em que termos é que pode ser feito esse regulamento, e não pode ser deixado, naturalmente, quase que ao arbítrio de cada empresa proceder ao regulamento, que muito bem entender. Eu sei, deixa-me terminar, eu sei que não é isso que a APCC defende, não é isso que naturalmente que defendem, mas tem que estar na lei e regulamentado, pelo menos em termos gerais, qual é a margem que se pode dar depois, quer à negociação coletiva e, em consequência, à própria regulamentação, de modo a precaver situações de abuso, de exploração e, sobretudo, também garantindo esse equilíbrio entre as partes da relação laboral. Termino, até porque, como próprio coordenador do Grupo de Trabalho, recriminava-me porque já ultrapassei largamente o meu tempo, e, portanto, termino mais uma vez saudando a APCC e agradecer os contributos que a Associação Portuguesa de Contact Centers aqui hoje nos deixou. Muito obrigado. E agora, novamente, como coordenador, dou a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Cumprimento a todos os colegas e um cumprimento muito especial a todos os representantes já aqui mencionados da Associação Portuguesa de Contact Center e dizer desde logo que em nome do PSD nós nos felicitamos e congratulamos pela disponibilidade que manifestaram em vir a esta comissão, a este grupo de trabalho pertencente à 10ª Comissão, ajudar-nos na legislação sobre a matéria de teletrabalho e desde já também agradecer a forma objetiva com que nos foi apresentada aqui a posição sobre esta matéria do teletrabalho por parte da doutora Ana e dizer que fazer aqui uma nota prévia relativamente àquela que tem sido a posição do PSD, até para que entendam também a nossa iniciativa legislativa, dizer que ela tem sido a posição do PSD relativamente à matéria do teletrabalho. De uma forma, como disse, muito breve. E o que nós entendemos é o seguinte, o teletrabalho é uma matéria que está no Código de Trabalho já há vários anos. E, na nossa opinião, o teletrabalho está regulamentado no teletrabalho, designadamente muitas das questões que são levantadas estão no Código de Trabalho. O que acontece é que, de facto, e fruto da situação que vivemos, infelizmente uma pandemia, o teletrabalho acabou por ser adotado de uma forma completamente diferente daquela que foi preconizada no Código de Trabalho, porque passou a ser obrigatório quando o seu espírito foi sempre, o seu espírito e a sua prática foi sempre caráter voluntário. Isso levantou naturalmente um conjunto de situações, como aliás eu julgo ter percebido até do que disse a doutora Ana e concordamos, que muitos aspectos devem continuar a resultar do acordo das partes, porque sempre foi assim e por isso é que até agora, quando o teletrabalho era aplicado, problemas, determinados problemas, como é o caso das despesas, não se colocavam, porque havia esse acordo. Colocaram-se agora porque naturalmente houve aqui uma imposição e que de um dia para o outro trabalhadores e empresas tiveram de se reorganizar e naturalmente isto fez com que muitos problemas fossem sendo suscitados e portanto nós entendemos que devemos aprender e devemos ter percebido todos que o teletrabalho veio para ficar, porque nós também sabemos que ele era de aplicação residual no nosso país, mas também podemos perceber que as vantagens ficaram evidenciadas, quer para trabalhadores, quer para empregadores. Havia muitas vezes muita resiliência na aplicação deste regime de trabalho. Portanto, é bom que todos percebamos que veio para ficar, mas também é bom que todos consigamos fazer a distinção daquilo que tem sido o teletrabalho vivido, que nós costumamos dizer muito que é mais um trabalho em casa do que propriamente um teletrabalho, e consigamos perceber que não é da solução da pandemia ou da experiência da pandemia que temos de partir para o Código de Trabalho. Isto dito, não deixamos de entender que há, de facto, algumas matérias que podem não estar devidamente clarificadas no Código de Trabalho, no regime que já está previsto desde 2013. E, portanto, nós entendemos que sempre que estamos no âmbito de matéria laboral, esta matéria deve ser sempre, sem exceção, precedida de uma discussão com os parceiros sociais. E, aliás, como bem sabem, foi pelo Governo encomendado um livro verde precisamente sobre a matéria do futuro do trabalho, na qual está incluída a parte do teletrabalho. E nós entendemos que, e o Governo já veio finalmente dizer que vai levar toda esta matéria à concertação social, não nos diz é quando é que daí resultará, mas disse que resultará uma proposta de lei a fazer no Parlamento. E nós desde já dizer que nós entendemos que tem havido, ao longo dos anos, no que diz respeito à matéria laboral, uma certa instabilidade legislativa. E nós entendemos que esta instabilidade legislativa não é boa nem para empregador, nem para trabalhador. E temos de percorrer, e já que o Governo disse, porque o Governo inicialmente não tinha dito, mas já que o Governo veio dizer que esta matéria vai à concertação social, nós entendemos que alterações profundas a esta matéria do trabalho e do teletrabalho, e isto depois implica com outras questões, portanto, acho que nós devemos ser cautelosos. Por outro lado, o PSD apresentou uma iniciativa legislativa, aliás, nós apresentamos duas iniciativas, um projeto de resolução, a recomendar ao Governo precisamente aquilo que o Governo mais tarde veio felizmente admitir que vai fazer, que é, em concertação social, analisar todo o livro verde e apresentar uma proposta à Assembleia da República com vista a possíveis alterações legislativas. E uma outra iniciativa foi fazer clarificações, portanto não são alterações profundas, mas clarificações, porque nós entendemos que de certa forma se impõe com uma certa urgência algumas clarificações que são só relativamente às despesas, relativamente aos acidentes de trabalho, portanto prende-se aqui com a questão do local de trabalho e relativamente à privacidade do trabalhador. E, portanto, já percebemos que algumas alterações, portanto, aquilo que nós fazemos basicamente é densificar e clarificar aquilo que está na lei. Acordo das partes é e tem que ser sempre a base para pagamento de qualquer despesa. Acordo das partes, a negociação coletiva, tem que ser e deve ser dessa forma. Preocupamos-nos com a questão que foi-nos muito suscitada, a questão dos custos para as empresas, de como é que as empresas, quando pagam estes acréscimos de despesas aos trabalhadores, como é que elas vão poder, em termos fiscais, dar tratamento a estes pagamentos. Portanto, tentamos resolver essas questões que, de facto, nos foram muito colocadas. Tentamos resolver as questões de acidentes de trabalho e privacidade do trabalhador. Mas houve aqui, naturalmente, aspectos que nos deixaram, que, naturalmente, nós vamos analisar, e não quer dizer que esta posição que nós temos, que achamos que deve haver um acordo de concertação social sobre as matérias do teletrabalho, que não vá, que nós não possamos fazer aqui ainda algumas alterações, sempre que, e digo, se trate de matérias que nós entendemos que não são alterações profundas àquilo que é a matéria do teletrabalho. E concordamos em grande medida com aquilo que acabou de ser apresentado, designadamente aquilo que foi referido relativamente ao direito a desligar, dizendo que a nossa posição, o direito a desligar está consagrado na lei, não está nesta forma, está consagrado na lei, mas pode naturalmente, e como referiu a doutora Ana, ser necessário uma clarificação e consagrarmos aqui algumas medidas. E, portanto, eu não tenho propriamente questões a colocar, porque foi, de facto, muito objetiva a exposição que aqui nos foi deixada, e gostaria só de reiterar aquilo que foi referido pelo meu colega do Partido Socialista, se nos pudessem enviar, não sei se é possível, esse contributo que acabou de nos ser dito, se nos pudessem enviar por escrito, naturalmente nos vai ajudar aqui no momento que vamos ter a seguir, que será a apresentação de propostas de alteração, para que nós possamos, não quer dizer que nós vamos ouvir a gravação, mas com um documento escrito talvez nos seja um suporte melhor. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela excelente contribuição que aqui nos deixou, e vamos continuar a trabalhar e naturalmente poderemos continuar a manter o contacto. Muito obrigada e bom dia.
Muito obrigado, senhora deputada.
Queria só dizer, por parte da associação, que fazemos chegar o documento, sim? Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada Clara Marques Mendes, pela sua intervenção. E para, como referi no início da reunião, a entidade visitante, a APCC, dispõe de 10 minutos para uma intervenção final, se assim o entender. E, portanto, dou a palavra à APCC para a sua intervenção final.
Obrigado, serei muito breve. Agradecer mais uma vez esta oportunidade e reiterar sobre o setor, que é um setor que tem tido um grande dinamismo nos últimos anos, é um setor muito tecnológico e que respondeu, por isso mesmo, muito bem à pandemia. Recordo que em março de 2020, meados do mês de março de 2020, pouco depois do início do fenómeno da pandemia, 90% ou mais dos contact centers estavam a operar em casa. E sabemos distinguir bem esta situação forçada de um regime de teletrabalho em situação normal, até porque se numa primeira fase o teletrabalho aconteceu relativamente bem, portanto as pessoas nitidamente tiveram que levar os computadores fixos do posto de trabalho para casa e por aí adiante, o tempo também veio revelar que há prós e contras de um regime de teletrabalho, especialmente a tempo integral. Por isso mesmo, quando propomos este conceito, a clarificação do conceito, distinguimos o conceito de teletrabalho integral e parcial. Julgamos que a distinção está mais aí e não tanto no local remoto onde ele é exercido. Em abstrato, quer dizer, o local é relevante, mas em abstrato acho que o conceito não deveria distinguir se é no domicílio, se é... Há N infinitos locais onde podíamos especificar. Em concreto, será importante, mais uma vez, a lógica da cor, depende do setor, depende do exercício da profissão. Imaginem que num contact center será sempre relevante uma insonorização razoável, algumas condições logísticas têm de ser atendidas. Noutros casos, não. É um teletrabalho desligado um pouco do exterior ou de clientes finais e, portanto, isso não é assim tão relevante. E, portanto, essa foi a nossa primeira clarificação. Também, voltando aqui ao setor, e é um setor não só tecnológico, recordo que, de origem portuguesa, temos as melhores empresas a nível mundial na área de contact center, inclusive unicórnios bem conhecidos. É um setor exportador de serviço. Nos últimos 10 anos o crescimento tem sido fantástico e trouxe mais competências e mais exigência no perfil e qualificação dos profissionais de contact center e portanto isso orgulha-nos muito e tem desenvolvido bastante o setor e a economia portuguesa. A par de outros tópicos que foram falados, eu vou também tocá-los muito brevemente, é caráter voluntário, obviamente. A situação da pandemia não é transponível aqui para uma situação de longo prazo. Também não vemos necessidade de definir um prazo específico da duração do teletrabalho, enquanto as partes entenderem que há condições de parte a parte. Nem todas as pessoas conseguem funcionar bem em regime de teletrabalho, isso também o tempo assim demonstrou, por várias razões. Que agora não vou aprofundar, mas acontecem, portanto, o teletrabalho não é para toda a gente, não é para todos os profissionais e também não é para todos os subsetores. A questão do horário é importante aproveitar a flexibilidade que traz, mas respeitando as regras laborais e, portanto, só recomendamos que não haja uma restrição ativa de um horário específico em que a atividade deve ser exercida. Deve ser exercida de acordo com a lógica que já existe hoje e, portanto, também queríamos deixar essa nota. Reforçamos o princípio da igualdade, especialmente no modelo híbrido de teletrabalho, os custos adicionais não deviam ser colocados, mas recomendamos que sejam consideradas como despesas não, e não rendimentos também, como algumas propostas que vimos indicam. Como disse, as condições de trabalho em concreto devem ser colocadas nesse acordo que é colocado entre o trabalhador e o empregador. As visitas, com certeza, de uma forma muito controlada e, portanto, não advogamos aqui intromissões na privacidade da vida das pessoas. Pelo menos no nosso setor isso não é necessário. Agora, é necessário alguma tecnologia para garantir que é a pessoa que está a operar, a trabalhar e não outra. E isso são situações de potencial fraude que devemos acalcular e a tecnologia hoje em dia permite perfeitamente esse tipo de situações. Subsídio de refeição também já foi dito, para nós nunca foi uma verdadeira questão. O seguro de acidentes de trabalho, especialmente o trabalho, teletrabalho total, deve ser mantido na íntegra. E o direito a desligar, termino com o direito a desligar, porque nos parece que está ligado a um problema, e é realmente um problema português, da produtividade, da falta de produtividade, e, portanto, nós não advogamos que o tempo de trabalho é igual à produtividade, e salvaguardamos muito bem este caráter de tempo de jornada de trabalho, o tempo de descanso. Por isso, enfatizamos que, e é um reforço, que o empregador não deverá proceder a contactos com o trabalhador fora do período de trabalho, com honrosas exceções, que também deve ser contemplado, que há emergências ou situações atípicas, mas o princípio deve ser reforçado dado o caráter cultural. Portugal é um país onde se trabalha muitas horas e não necessariamente é produtivo. E, portanto, queremos reforçar isso. A produtividade é extremamente importante e o tempo de qualidade de vida das pessoas é extremamente importante e queremos reforçar isso. E são essas as notas breves, resumindo a nossa proposta e mais uma vez agradecendo a oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Miranda, Presidente da Direção da APCC. E, assim sendo, encerramos a nossa audição. Agradeço à Sra. Deputada Clara Marques Mendes e também faço notar que, durante toda esta audição, nos acompanharam os assessores dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. Assim sendo, considero encerrada esta audição. Cumprimento e agradeço os contributos que aqui nos deixaram. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Senhora Deputada, estamos só os dois. Eu não tenho mais nenhuma questão. Vamos prosseguir com as audições. Não, portanto, podemos encerrar a reunião, correto? Muito bem. Pronto.